Olá, eu sou o Rodrigo Rosa e no Alumni em Destaque de hoje entrevistamos o navegador, escritor e economista Amir Klink, formado pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Nesses tempos de isolamento social, fomos ouvir um pouco da sua experiência em longas e solitárias viagens marítimas. Amir,
Em 1984, você fez a travessia do Atlântico sozinho num barco a remo. Dessa viagem foi lançado o livro 100 Dias Entre Céu e Mar. É possível de alguma maneira traçar um paralelo com o isolamento social atual do coronavírus? Este isolamento atual também tem servido para despertar sua criatividade ou a sensação é completamente diferente? Como lidar com o estresse depois desses dois tipos bem diferentes de isolamento?
bom, tem dois aspectos aí para responder a sua pergunta. O primeiro foi a importância da minha experiência acadêmica na USP. Eu fui muito crítico do curso que eu fiz, da FEA, e anos depois eu percebi o quanto essa experiência foi importante. E uma das frustrações que eu tive durante o curso, a gente tinha muito poucos projetos executados. Então, quando eu terminei no curso, eu fui trabalhar na área financeira, num banco, detestei, depois fui trabalhar em Paraty. E a primeira vez que surgiu a oportunidade de fazer um projeto real foi na história da travessia a remo. Parte dessa experiência acadêmica que eu tive na USP foi no esporte, foi o remo. Eu fui remador durante 6 anos. Eu não fui remador do CPUSP, eu fui remador do Clube Espéria, que tinha uma garagem, tem uma garagem na Raia Olímpica. E, de repente, surge o projeto lá da travessia a remo, e eu adorei fazer o projeto. Eu adorei quando cheguei na Bahia, não estava realizando um sonho, não estava feliz, porque eu estava superando as minhas limitações e essas bobagens de autoajuda. Eu estava feliz porque eu executei o projeto. E essa experiência eu demorei para ter durante o curso. Eu sentia muita falta da experiência de fazer um projeto ousado, polêmico, complexo e executar. A grande diferença em relação ao que a gente está vivendo agora é que a gente não sabe se está cada dia mais perto do nosso objetivo. Então, a gente está vivendo um momento único na história da humanidade em termos de hiperconectividade, né? Nós nunca tivemos tão conectados, mas a gente está sentindo na pele o quanto esse exercício do confinamento, de ficar sozinho, por mais conectado que você esteja, o quanto ele pode ser estressante. Eu tenho vários amigos que estão bem estressados com essa experiência, gente que está acostumada a mexer com um número grande de pessoas, dar risada, falar alto, não sei o quê, e eles estão sofrendo. Então, eu acho que essa indefinição de quando acaba torna a experiência que a gente está vivendo muito mais difícil do que remar o Atlântico.
Tanto que você se planejava muito, lógico, né? Muito tempo antes de começar a viagem. Todas as refeições você já tinha programado quando ia fazer e tal. Tinha realmente um objetivo mais claro de quando ia terminar, etc., né?
Essa parte do planejamento é engraçada porque eu estava falando sobre isso hoje até. A gente faz todo ano um projeto para a Honda e a gente leva uma pequena flotilha de carros para lugares extremos da América do Sul já há alguns anos. A gente vai rodando. Normalmente a gente faz isso com 12 a 14 pessoas e normalmente em três ou quatro veículos, né? E no final do ano passado, os japoneses lá da Honda pegaram o meu roteiro. Eu fiz um roteiro diferente, que terminava, fazia os países da América do Sul e terminava em Lima, no Peru, no Pacífico. E eles transformaram esse roteiro num documento de quase 300 páginas. E quando a gente foi na reunião lá em Sumaré, na fábrica, os japoneses preocupadíssimos com o cuidado com a marca, a imagem, não ter um acidente, a gente podia. Era aquela época em que estavam começando os protestos no Chile, foi exatamente a época em que começou os incêndios na Bolívia, que migraram para a Amazônia, eles estavam muito preocupados com uma repercussão eventualmente negativa, e eles fizeram um calhamaço assim, com o horário das escalas, o nome do posto onde a gente ia abastecer, o número do cartão de crédito que a gente ia usar. E aí eu olhei aquilo, fiquei tão impressionado, e aí eu falei com o japonês, falei, puxa vida, olha, sem querer ofender, mas o trabalho que vocês fizeram é excepcional, maravilhoso, só que não é planejamento, isso é uma planilha. É uma planilha maravilhosa, mas isso não é planejamento. E o japonês, mas como assim? Eu falei, não, isso aí minha filha mais bobinha faz no Rhino, faz no AutoCAD, no SolidWorks, no SketchUp. Mas isso aí não é planejamento, isso aí é apenas uma planilha. É, planejamento é um processo dinâmico. Mas você vai mudar o roteiro? Eu falei, no mínimo 6 vezes por dia. Planejamento é você estar preparado para mudar o rumo em direção a um objetivo, mas o tempo todo. É, conviver o dia inteiro com a imprevisibilidade, com a surpresa, com o imprevisto, o imprevisível. E no começo os japoneses ficaram bem nervosos. Mas depois eles entenderam que, de fato, esse processo é um processo vivo, né? Onde você tem que reagir o tempo todo. E é o que eu acho que todo mundo está fazendo agora. Primeira vez que nós estamos vivendo um processo de adaptação constante para uma situação totalmente imprevisível.
É, como essas viagens mais solitárias mexeram com sua saúde mental? Como você fazia para lidar com os seus medos e ansiedades? E, por outro lado, como aquele período sozinho, me refiro a essa viagem de 1984, né? Como aquele período sozinho lhe ensinou a lidar melhor com as situações que apareceriam e você tinha que resolver no meio do mar? Ou mesmo a lidar melhor com seu eu interior, tanto tempo sozinho?
Bom, o problema do medo é um dos problemas que você tem que resolver. E eu acho que é um problema que você não elimina, você aprende a conviver com ele. E ponto. O problema da saúde mental é muito interessante. Eu tinha, antes de fazer a primeira grande experiência em solitário, que foi uma viagem de 22 meses, eu conversei com muitos velejadores franceses, principalmente, que tinham tido experiências em dupla, em casal, em 4 pessoas. E quando eles terminavam uma experiência longa de isolamento, mas não solitária, o desejo seguinte deles era fazer a mesma viagem sozinhos. E a França tem essa cultura das viagens oceânicas longas em solitário. E aí aquilo foi atraindo a minha curiosidade. Mas, puxa, por que o casal Jerome e a Sally, quando terminaram o ano que eles passaram na Antártica, tiveram um filho lá sozinho, por que eles tinham vontade de retornar sozinhos? E a primeira vez que eu fiz uma experiência longa, assim, foi essa de 640 e poucos dias, eu percebi uma coisa engraçada. Quando você assume todas as tarefas que normalmente é um provedor que faz para você, por exemplo, você não cuida do esgoto da sua casa, e você também não cuida da energia, e você também não fabrica a água, e não faz a climatização, talvez não faça as refeições, talvez saia mais em conta pedir. Quando você se transforma no seu único provedor, você começa a reconhecer essas pessoas que trabalham para a gente, e o tempo passa numa velocidade assim, impressionante. Então, foi engraçado, porque quando acabou o verão, foi embora o último navio e finalmente o mar congelou, e eu só sabia que sairia de lá 9 meses depois, deu um frio na barriga. Mas imediatamente começaram as inúmeras tarefas que eu tinha que resolver, de manutenção, de fazer comida, de soltar, aliviar, regular os cabos de atracação, de tirar a pressão do gelo, de tirar a neve do convés. E aí o que aconteceu foi que, de repente, era abril, de repente era junho, de repente era setembro, o sol estava voltando, de repente, meu Deus do céu, estou atrasado, daqui 2 meses eu tenho que estar pronto para navegar outra vez, o barco ainda está preso. Então foi uma experiência assim, eu sei que é uma experiência contundente, mas foi muito gratificante.
Teve alguns momentos que me chamaram a atenção da maneira como você lidava com isso, a naturalidade, ou mesmo diante da imprevisibilidade, né? Como quando começaram a aparecer aqueles tubarões, né, que você relata no livro, que começaram a pegar alguma coisa no casco ali, como você teve que, né, mergulhar, tirar, tem um monte de situação imprevisível. E outra situação também é que eu tive a impressão que você lida muito bem, assim, com a calma, né? Que se tinha recebido antes dessa grande travessia até uma garrafa de bebida, que mas aí acabou nem tomando, nem usando isso para se acalmar ali. Você buscava, não sei, em você mesmo, assim, a maneira de tentar estar sempre racionalmente lidando com os problemas que apareciam, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Tem um aspecto interessante assim da vida num barco, é que você vive num ambiente de imprevisibilidade, mas você tem absoluta clareza e certeza de que se errar, morre. E eu acho que essa certeza das consequências, elas educam de uma maneira impressionante a gente. Então, eu lembro que eu tinha um amigo lá em Luderitz, na África. Ele disse: "Está levando algum álcool? Quer levar cerveja?" Eu falei: "Tá louco, cerveja é muita água e pouco, é muito peso e pouco álcool. Eu quero levar alguma coisa muito forte se eu for levar." E esse cara, ele é neto do Baden Powell, do fundador do escotismo, mas ele tem uma liquor store lá em Luderitz. E aí ele me arrumou 5 garrafas do álcool mais letal e forte que existe no planeta. 5 garrafas. E eu levei essas. No meio da travessia, quando eu estava celebrando a metade do Atlântico, um dia numa calmaria, eu falei: "Vou tomar no domingo, vou tomar um golinho." Me fez muito mal. Me fez muito mal. Me deu medo, perdi a segurança e nunca mais tomei. E o destino dessas 5 garrafas foi muito engraçado, porque quando eu cheguei na Bahia, o barco foi para o segundo distrito naval lá da Marinha. E aí eu perdi contato com o barco. No dia seguinte, depois de ter dormido pela primeira vez numa cama, não sei o quê, eu fui lá fazer uma revisão no barco. Eu tinha pedido para o pessoal lá, para os marujos do segundo distrito, os marinheiros, para dar uma limpeza no porão do barco. E eles acharam as 5 garrafas. E quando a gente chegou lá, era meio-dia e pouco, não sei o quê, assim, eles estavam completamente bêbados, completo, porque eles tomaram achando que era cachaça, não sei o quê, e era absinto.
E várias de suas viagens foram sozinho, mas em outras você viaja com tripulantes. Quais as diferenças entre as duas situações?
Bom, a experiência de navegar sozinho ou em tripulação muito reduzida, 2 pessoas, assim, ela exige uma demanda física e de competências muito grande, mas também tem uma certa tranquilidade. Você é completamente condutor da situação, você é senhor da situação. A experiência que eu não quero ter, e que vários amigos meus, australianos e franceses, têm, é a experiência de você estar com uma tripulação grande, às vezes não tão competente, e de repente pode acontecer um acidente. Então, e aí você sente o peso da responsabilidade. Então, as viagens mais difíceis para mim não foram as viagens em solitário, mas foram as viagens onde eu levei tripulantes, onde eu acabei levando a minha família. Quando eu levei a minha família, acabaram indo junto crianças, filhos de amigos nossos. E quando a gente estava no Drake, imagina, em altas latitudes, num lugar onde ninguém brinca, onde não é qualquer barco que chega lá, onde tem ondas grandes, tem gelo, a gente está andando sempre muito rápido, o mar muito duro, e ver um bando de crianças correndo no convés era uma sensação absolutamente apavorante, né? Então, aí cai a ficha da responsabilidade que você tem. E eu tenho um currículo assim do qual eu me orgulho bastante, que não são os recordes e as viagens inéditas que a gente fez, essas coisas, mas eu fiz, sei lá, 40 e várias viagens para a Antártica, mais da metade eu fiz sozinho, mas quase a metade eu fiz com tripulantes. E eu nunca machuquei um tripulante. Nunca, nunca. Alguém perdeu uma unha, quebrou um pé, perdeu uma mão. E são acidentes que são muito frequentes, infelizmente. Né? Porque a gente mexe com tensões muito grandes, cabos, catracas, reduções, roldanas. Quer dizer, se você dá uma distraída e deixa um dedo entrar no meio de uma roldana, tchau, vão-se embora os dedos, literalmente. E não fica anel nem nada. Então, assim, eu nunca tive essa experiência de machucar terceiros, mas é muito estressante. É muito estressante você estar com outras pessoas a bordo.
Da economia à navegação. Como se deu essa transição? Você sempre se interessou em navegar? Os conhecimentos em economia, de alguma maneira, lhe incentivaram a empreender, no sentido de buscar perseguir suas próprias ambições? Atualmente, os temas de suas palestras são voltados, então, a esse público empresário, empreendedor?
Sim, e é engraçado como, embora eu tivesse várias discordâncias do conteúdo do curso de economia, eu acho que a experiência com os professores que a gente teve na FEA foi incrível. Não foram grandes professores, mas foram grandes economistas, porque eu acho que todos tinham uma missão política. Então, tinha o Carlos Viacava, o Afonso Celso Pastore, o Paulo Iocota, o João Sayad, o Delfim Neto, o Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Suplicy, o Campino. Foram grandes professores. E foi muito intensa a própria experiência acadêmica, a convivência com colegas, a Cláudia Costinho, o Aloysio Mercadante, vários outros economistas que foram meus colegas também. E eu acho que essa experiência me ensinou muito a aprender a ouvir aquilo que eu não sabia fazer. Eu adoro engenharia, eu sou um construtor de barcos. Hoje eu mexo com várias questões ligadas a portos, instalações náuticas e não sei o quê. Só que eu continuo economista, sou economista e não entendo bulhufas. Aliás, adoro engenharia, discuto de igual para igual com qualquer engenheiro naval da USP, por exemplo, mas eu não sou engenheiro naval, não sou engenheiro civil. E isso eu aprendi eu acho que nos anos que eu passei na USP. Quer dizer, você aprender não administrar negócios de dinheiro e essas coisas, como a gente aprendia no mercado, mas aprender a administrar competências. E isso ajudou muito para o que eu faço hoje. Então, hoje a gente tem um corpo de pessoas muito competentes, que fez trabalhos inéditos no mundo, que nenhum outro estaleiro no mundo fez. E eu acho que o mérito dos resultados que a gente alcançou, dos barcos que a gente fez para clientes, não sei o quê, foi essa capacidade de administrar competências diferentes, e isso é uma herança que eu, é um legado que eu recebi da Universidade de São Paulo. Eu achei interessante o convite que você fez para falar sobre esse assunto, porque nós temos um problema cultural no Brasil, que é essa desconexão do aluno com a sua própria universidade, coisa que não acontece nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos acontece quase que uma dívida do aluno com a instituição que o formou. E eu acho que está na hora de a gente fazer isso. A USP hoje tem vários problemas que eu considero ruins, e tem vários méritos que eu considero absolutamente ímpares. E eu acho que a maneira de resolver os problemas de orçamento, de pesquisa, de publicação de trabalhos científicos, depende muito dos alunos, não do corpo docente. Depende dos alunos de retribuírem para a universidade aquilo que eles ganharam. Eu admito que eu falhei nesse sentido. mas eu gostaria muito de poder, hoje, de poder retribuir tudo aquilo que eu conquistei para a escola que me formou.
O Alumni USP vem também nesse sentido. E como foi a sua passagem pela USP, então? O que mais te marcou daquele período e de que maneira profissional utilizou o conhecimento acadêmico adquirido na USP? Acho que você acabou já respondendo, né, nessa última. Se quiser falar mais alguma coisa que você lembra do período mesmo.
Acho que a resposta é essa. Foi muito importante. Até as discussões que eu tive com grandes economistas, que foram nossos professores, lá com o João Sayad, Paulo Yokota, era um professor extremamente duro, o Carlos Viacava, o Pastore, e essa experiência também de discutir com os colegas, eu admito que eu não reconheci a importância dela na época, mas foi muito importante para tudo que eu faria nos anos seguintes. Então, assim, eu tive uma passagem um pouco conturbada. Eu sempre gostei de ser um bom aluno, né? Porque, desculpa falar isso, mas eu não gosto muito de estudar, eu tenho uma certa facilidade para ciências exatas. Então, eu tinha muita facilidade de fechar as matérias em 2, 3 meses e depois abandonar, o que é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma convivência muito intensa com alunos da USP e com os colegas do Remo, do clube onde eu remei. A maioria não eram alunos da USP. E essa mistura de alunos e não alunos, de pessoas muito mais simples, que tinham dificuldades econômicas para poder estudar numa escola como a USP, ou que não morava em São Paulo, ou que morava muito longe, foi muito rica para a minha formação. Eu adorei a experiência. Tanto é que eu fiz o curso em 4 anos, eu acho 4 anos e pouquinho, e eu continuei mais 2 anos remando na Raia Olímpica até começar a trabalhar e fazer minhas próprias coisas, começar os primeiros projetos.
Suas filhas estudam ou estudaram, né? Na FAO, eu estava vendo.
Eu tenho uma filha só, a gente tem, que fez, está fazendo o FAO, e ela conseguiu uma transferência com a ajuda do coordenador do curso para um curso na França. E ela acabou ficando lá presa com essa história da pandemia. Mas na USP a gente só tem uma filha. Mas eu tenho vários amigos da USP que eu admiro bastante, e alguns antigos professores, inclusive o engenheiro que projetou o barquinho, meu primeiro barco, ele era professor titular da USP, trabalhava no IPT, e a gente tem uma convivência intensa até hoje.
Engenheiro naval, né? Qual que é o nome dele?
José Carlos Curia.
Certo. Aí, para finalizar, um pouquinho sobre o processo de escrita, né, do seu livro. Como que se dá esse processo? Quais são ali as suas influências literárias? Você manteve um diário, é isso? Durante aquela viagem.
É engraçado também, depois que eu terminei economia e eu fiz um curso complementar de administração, mas aí não foi na USP, eu acabei mudando para Paraty. E é engraçado, eu morei muitos anos na cidade de Paraty, que tem uma conexão muito íntima com o mar, mas eu nunca atentei para as coisas do mar. Eu descobri a história das viagens polares, da fase heróica, da exploração polar, relatos impressionantes através dos livros. E me apaixonei pela literatura, fiz um curso de literatura francesa também, que me abriu para esse universo literário. E é engraçado como na USP, assim, talvez uma parte extremamente importante do que eu aprendi não estava ligado exatamente ao conteúdo de economia, a Maynard Keynes, essas coisas, estava ligado a tarefa de me expressar com clareza, de escrever os trabalhos. E eu descobri que eu tinha uma, assim, uma, não é uma habilidade, mas eu sou muito exigente para escrever. Eu não gosto de qualquer texto. E o Brasil tem autores absolutamente exuberantes, inclusive muito jovens. Então, eu peguei um gosto muito grande por essa questão do texto. Em barco, você é obrigado, por lei até, a fazer um diário. Mas eu nunca escrevi no barco. Um livro interessante, um relato de viagem, não tem nada a ver com um diário. Um diário é uma coisa muito chata, amassante de ler, todo dia, mecânico, cheio de números, não sei o quê. Mas eu aproveitei esse hábito de fazer os registros para depois das viagens escrever, e eu acho que eu fui bem sucedido. Os livros não são mais meus livros, né? Hoje o 100 Dias Entre Céu e Mar deve estar indo para 200 e poucas edições, há 20 anos, mais de 30 anos, sei lá, 33 anos. É como se fosse um filho que você faz e tchuf, joga no mundo. E talvez a maior alegria que eu tenho, assim, familiar, é que a minha mulher conseguiu incutir esse hábito nas minhas filhas. Então, a gente tem três meninas e as três têm estilos completamente diferentes, mas elas são, assim, muito exigentes na escrita, principalmente essa que está na França, a Tamara. E essa eu acho uma característica que a gente devia explorar mais no Brasil e no nosso sistema de ensino, a de escrever com concisão, com humor, com conteúdo. Eu gosto muito, tenho um profundo respeito por quem vive da palavra escrita.
E como é a sua família? Elas te acompanham nas navegações e viagens de barco? Como que é?
Elas querem acompanhar, né? Mas nem sempre dá. Esse ano eu fiz três temporadas na Antártica, né? No último verão. Eu fiz duas a trabalho em barcos de terceiros e fiz uma no meu primeiro veleiro, que já tem 30 anos de idade, e elas ficaram bem chateadas porque elas não foram em nenhuma das viagens. Mas elas estão, eu acho que, assim, cada uma está construindo a sua própria vida, né? Tem estudos para fazer, tem duas que estão trabalhando já. Então, eu não quero... Tem essa que está navegando agora, essa da Faula, está navegando nesse momento, indo para a Noruega, levando um barco para a Noruega. Mas a minha mulher, nesse aspecto, é muito exigente. Ela falou, filha, tudo bem, tirar uma licença, mas vai voltar com o diploma. Vai voltar com o diploma.
Este foi o ex-aluno USP Amir Klink. E este foi mais um Alumni em Destaque. Muito obrigado e até a próxima.